Porém, esse é um vício de origem que decorreu das circunstâncias de elaboração da Constituição brasileira, que eu aqui não vou ter tempo de reproduzir. Eu, a essa altura, senador Álvaro Dias, que nós já convivemos há 25 anos com esses defeitos da Constituição brasileira, e tendo em vista os muitos sucessos que ela proporcionou ao país, sobretudo de uma estabilidade institucional duradoura, com alternância de poder e absorção das crises políticas pelas instituições existentes, eu dificilmente me animaria a desperdiçar o capital político da Constituição de 88, quer convocando uma outra Constituição, uma outra Constituinte, quer mesmo fazendo uma reforma profunda. Acho que o Congresso fez as reformas pontuais que precisava fazer e acho que o Supremo conseguiu, de certa forma, moldar a Constituição na parte de separação de poderes, na parte de organização federativa, na parte de direitos fundamentais, de modo que, identificando, a Constituição brasileira trata de tudo, só não traz a pessoa amada em 3 dias, mas fora isso, quase qualquer coisa é possível fazer com a Constituição brasileira. Porém, eu não mexeria no capital político que ela representa. Eu, de fato, escrevi que o Judiciário entrou na política. O título, até devo dizer, foi do jornal. O meu título era outro, mas aqui era um momento em que se discutiam perdas de mandato na Câmara dos Deputados e num caso em que houve uma inversão, em que a prova de acusação, portanto, as pessoas que a prova de acusação foi produzida, perdão, a prova de defesa foi produzida anteriormente à prova de acusação. Quer dizer, na sequência legislativa, ouviu-se primeiro a defesa e depois a acusação, o que naturalmente inverte o devido processo legal. E o Supremo se manifestou sobre isso. O devido processo legal não é uma questão regimental, é uma questão constitucional. E o Supremo invalidou, e o Congresso teve que votar de novo, houve muita reclamação. Naquele caso específico, com respeito devido e merecido, eu acho que o Supremo estava correto. Quanto à reforma política, senador Álvaro Dias, eu durante um bom tempo escrevi uma proposta de reforma política acadêmica, depois escrevi uma a pedido da Ordem. Sempre que eu podia, eu falava sobre reforma política. Agora vou mudar a minha agenda e, evidentemente, vou ter que ter uma posição mais retraída e mais autocontida nisso. Mas eu acho e reitero perante os senhores, porque acho isso desde sempre, não há democracia sem política de qualidade. O país precisa do Congresso, o país precisa que o povo tenha identificação com o Congresso, e eu acho que uma reforma política poderia ajudar a produzir esta aproximação. Eu acho ruim que certos debates públicos tenham mais visibilidade quando estejam no Judiciário do que quando estejam no Legislativo. Isso não é bom. Deveria e precisa ser diferente. O único problema é que talvez haja consenso de que é preciso uma reforma política, mas o consenso termina aí. Qual reforma política? Cada um tem uma na sua cabeça. Não é possível. Alguém vai perder na reforma política. Isso é inexorável, mas acho que o país precisa dela urgentemente. Eu, de fato, escrevi, senador Álvaro Dias, que o Mensalão, algumas decisões, contrariaram alguns precedentes tradicionais do Supremo em matéria de caracterização de corrupção, mesmo em matéria de lavagem de dinheiro, e houve um debate, tanto quanto eu saiba, sem precedente sobre essa ideia de domínio do fato, da teoria de domínio do fato. Eu também escrevi, portanto, não tenho nenhum constrangimento de dizer que eu examinei a jurisprudência do Supremo no ano de 2012, quando fiz uma resenha para o site Consultor Jurídico, e eu pensei que fosse chegar à conclusão de que o Supremo tinha endurecido em matéria penal na sua jurisprudência. E a conclusão que eu cheguei é que o Supremo manteve as suas linhas jurisprudenciais tradicionais, mais garantistas, mas endureceu no caso do Mensalão. Eu acho que o Mensalão foi, por muitas razões, um ponto fora da curva, mas não correspondeu a um endurecimento geral do Supremo. Foi um endurecimento naquele caso específico. Eu estou me manifestando sobre isso porque já escrevi sobre isso quando não imaginava estar aqui, portanto, estou reproduzindo o que eu já achava. Uma avaliação do ponto de vista jurídico, eu acho que eu não posso fazer, não apenas porque acharia impróprio, como para ser honesto e verdadeiro com o senhor e por autopreservação. Eu juro aos senhores que eu não estudei o Mensalão e não estudei, sobretudo, as questões que estão em aberto de evasão de divisas, a questão de lavagem de dinheiro e a questão de crime de quadrilha urbana. Não estudei deliberadamente. De modo que, se alguém me perguntar, eu posso honesta e verdadeiramente dizer: eu não sei. Eu não sei o que eu acho, mas prometo que vou estudar, e daqui a um mês ou dois, se os senhores aprovarem o meu nome, eu pretendo estar em condições de fazer o papel que eu acho que devo fazer. Eu devo dizer aos senhores, de uma maneira muito verdadeira e sem nenhuma pretensão, eu vivia a vida que eu escolhi e a vida que eu gostava. Eu era um professor, eu adoro a minha vida acadêmica, sou feliz e realizado nela. Sou um advogado, até advogo menos do que as pessoas pensam, mas um advogado feliz e realizado em muitos pontos de vista. Fui um advogado público feliz e realizado, registro aqui a presença da Procuradora-Geral do Estado do Rio de Janeiro, Lúcia Leia Guimarães, de modo que eu sou muito feliz onde estava, era muito feliz onde estava. Eu não preciso sair de onde estava para fazer mau papel em lugar nenhum. Portanto, eu vou fazer o que eu acho certo, o que o meu coração me disser que é certo. Ninguém me pauta, nem governo, nem imprensa, nem opinião pública, nem acusados. Vou fazer o que eu achar certo. Só ainda não sei o que eu acho certo, porque eu não estudei. E a questão dos royalties, senador. Eu estou impedido e, portanto, não vou me valer dessa tribuna privilegiada para defender as teses que já defendi perante o Supremo Tribunal Federal. Eu sou procurador do Estado do Rio de Janeiro. Acho que as teses jurídicas do Rio são muito consistentes. Acho que os argumentos econômicos dos estados que estão em busca de novos recursos são totalmente legítimos. E, portanto, do ponto de vista político, é o tipo de briga em que talvez os dois lados estejam certos. Mas, do ponto de vista jurídico, eu acho que a posição do Rio é favorecida. No caso de Cesare Battisti, senador, eu sou um advogado. Eu fui procurado para atuar na causa depois de o refúgio ter sido concedido pelo governo brasileiro. Portanto, o ministro da Justiça do Brasil achou que era a hipótese de concessão de refúgio e o presidente da República do Brasil ratificou aquela decisão. No direito, em geral, o ato de refúgio concedido pela autoridade competente é insindicável em toda parte do mundo. Vale dizer, essa é uma decisão política. E, por tratados internacionais em toda parte do mundo, uma vez concedido o refúgio, aquela questão deixa de ser uma questão penal e passa a ser uma questão de direitos humanos. Ainda assim, eu, antes de aceitar a causa, eu estudei o processo e, de novo, não vou amolar os senhores reproduzindo os argumentos que me deram conforto moral e jurídico e político para defender a causa. E, embora tenha sido enxovalhado em alguns momentos, eu faria tudo novamente. Acho que eu estava do lado em que eu gostaria de estar nessa questão. Cesare era uma figura menor de um movimento político menor que participou da conflagração armada em um momento difícil da história da humanidade, em diferentes partes do mundo. E, 30 anos depois, a Itália transformou ele num símbolo do acerto de contas com o passado. O Brasil e o Supremo Tribunal Federal já havia negado a extradição de diversos militantes da esquerda armada italiana, um deles defendidos pelo advogado Tércio Lins e Silva, aqui presente. De modo que o Cesare foi transformado num símbolo. Havia precedentes brasileiros, de italianos, de um padre colombiano recente, em que o Supremo decidiu na linha da jurisprudência tradicional e isso passou despercebido. O caso do Cesare Battisti se tornou um caso de grande visibilidade porque Silvio Berlusconi, na sua dificuldade política na Itália, unificou a Itália em torno desse homem que não tem nem o physique de rôle de ser o símbolo da luta armada. De modo que, porque passados mais de 30 anos, porque eu fui contemporâneo da conflagração ideológica que dividia o mundo e muitos dos senhores foram, e o fato deles terem perdido, historicamente, eu achava que 30 anos depois era uma revanche indevida. E, ao contrário do que se divulgou, o Cesare havia participado, ou foi acusado de ter participado, de, efetivamente, 4 mortes cometidas pelo seu grupo. Mas é importante dizer que, num primeiro julgamento, ele foi absolvido. Depois de ter sido absolvido, ele se refugia na França e aí, por delação premiada, os já condenados pelos crimes dizem que foi ele que cometeu os 4 crimes e ele é julgado à revelia quando estava na França, é condenado à prisão perpétua e os outros 4 foram soltos. Portanto, é uma questão em que qualquer advogado que estudasse o caso teria conforto moral de defender, eu tive conforto moral de defender, mais ainda porque foi um ato de soberania do Estado brasileiro. Acho que todas as pessoas, todas, têm o direito de fazer a crítica mais severa possível do juízo político feito pelo ministro da Justiça e pelo presidente da República do Brasil. Qualquer pessoa pode dizer não deveriam ter interferido nessa questão. Porém, a competência era deles. Eu defendi a competência constitucional da autoridade que tomou a decisão e que eu, concretamente, acho que foi a decisão correta. Mas mesmo quem acha que foi a decisão errada deve respeitar a competência. De modo que, com o respeito devido e merecido ao Supremo Tribunal Federal, eu acho que quem extrapolou ali foi o Supremo de querer transformar o ato político de concessão de refúgio, um ato de política internacional, em um ato sindicável pelo Poder Judiciário. Este, ao final, foi o argumento que prevaleceu com o voto do ministro Carlos Aires Brito, aqui presente, que, embora tenha votado favoravelmente à possibilidade de extradição, votou pela competência final do presidente da República e decidiu quem tinha competência. Por fim, senador Ricardo Ferraz, perdão. Eu peço desculpas, eu visitei, no pouco tempo que tivemos entre a minha indicação e a sabatina, quase todos os que eu pude, quase 40, e eu peço muitas desculpas aos que eu não pude estar pessoalmente e mais ainda por esse erro. Não há nada mais personalista do que o nome da gente. Eu peço desculpas a Vossa Excelência, senador Ricardo Ferraço. A Vossa Excelência me faz 2 indagações de questões debatidas aqui no Senado. Uma que diz respeito à redução da maioridade penal, sobre a qual eu já me manifestei, e a outra diz respeito à questão do CONFAS. Vossa Excelência bem sabe que essas tensões federativas hoje estão na agenda política do país e, consequentemente, do Poder Legislativo, a questões muito intrincadas, como a que diz respeito à guerra fiscal do ICM, a questão do fundo de participação dos estados, o limite de comprometimento das receitas dos estados para o pagamento da dívida, os royalties, há muitas questões federativas postas. E esta questão do CONFAS, eu conheço a posição do estimado professor Ives Gandra Martins, eu mesmo participei de uma comissão com ele. Eu replicaria aqui, senador Ricardo Ferraço, o mesmo ponto de vista de que penso que as cláusulas pétreas devam ser interpretadas com parcimônia e não de uma maneira expansiva, porque elas interferem com o poder das maiorias governarem a cada tempo. De modo que, sem me comprometer com a tese, porque essa vai bater também numa eventual jurisdição que eu tenha de prestar, eu reitero o meu ponto de vista de que eu não gosto de considerar tudo cláusula pétrea. Meu ponto de vista é o de respeitar a deliberação das maiorias. Teria dúvida de... A federação é uma cláusula pétrea. Eu teria dúvida de considerar que o CONFAS integre o núcleo essencial da federação. Mas essa é uma questão tributária complexa, que envolve interesses contrapostos dos estados da federação, e eu acho que eu não estou preparado para dar uma resposta definitiva ao senhor sobre esta matéria. Portanto, não é preciso estudar, não tenho opinião, mas a questão é esta, saber se exigir-se unanimidade integra o núcleo essencial da federação para funcionar como uma cláusula pétrea. Eu também acho que o Supremo julga questões demais, e muitas questões recursais e muitas questões infraconstitucionais. Acho que a repercussão geral ajudou, mas não solucionou o problema. O próprio Supremo, sempre com respeito devido e merecido, eu trabalhei muitos anos da minha vida lá, tenho apreço e sou amigo com a cerimônia própria da maior parte dos ministros, e todos os meus sentimentos são bons e as minhas críticas são evidentemente construtivas. Acho que o Supremo utilizou a repercussão geral de uma forma que já reconheceu mais repercussão geral do que os casos que possa julgar nos próximos 15 anos. Portanto, a repercussão geral hoje em dia passou a ser parte do problema e não mais da solução. Então, tragicamente, é preciso um filtro ainda mais radical para que o Supremo deixe de ser a terceira ou quarta instância, para que o Supremo deixe de ter a rotina como um tribunal ordinário. Eu mesmo já escrevi mais de uma proposta sobre esta matéria, de como tornar esse filtro mais eficiente e um pouco mais radical, e fazer um diálogo com a Ordem dos Advogados do Brasil e com a sociedade para demonstrar que, como regra geral, os processos devem terminar no segundo grau de jurisdição. Esta compulsão da litigância até os tribunais superiores é compreensível do ponto de vista dos advogados, quem perde não se conforma nunca, mas alguém tem que estar do outro lado e dizer: há um limite. Eu me lembro quando dava aula na UERJ, ainda dou aula na pós-graduação, e tinha um juiz que era meu aluno, um ótimo juiz, e ele me disse: eu, professor, dei a liminar no caso tal, e o presidente do Tribunal de Justiça suspendeu a minha liminar. E eu disse para ele: pois eu, se fosse você, teria dado a liminar. Mas se eu fosse o presidente, eu teria suspendido a liminar. Por qual razão? As pessoas desempenham papéis diferentes. O juiz tem que julgar ali o caso concreto e fazer a justiça do seu caso concreto. O presidente do tribunal, por lei, se alguém pedir a suspensão da segurança, tem que ver as implicações disso sobre a segurança pública, sobre a ordem econômica, enfim. Portanto, as pessoas desempenham papéis diferentes. De modo que a ordem pode e deve reivindicar determinadas coisas, e às vezes o legislativo tem que dizer: infelizmente, nós não podemos atender tudo em toda a extensão possível. Os advogados, sempre que houver recursos e o seu cliente tiver perdido, eles vão recorrer. Tem o dever de recorrer. O advogado é parcial, de modo que o sistema é que tem que ser um pouco rearrumado para que os processos cheguem ao fim. A falta de celeridade no trânsito em julgado, seja no processo penal, seja no processo civil, é um dos flagelos do sistema brasileiro, e acho que nós precisamos enfrentá-lo, e não há solução simples nem barata, é preciso comprar a briga. Acho que respondi... Ah, não, tem a pergunta que veio, não do telespectador, mas do internauta, que basicamente, como deve o juiz se comportar quando não é clara a distinção entre os domínios do direito e da política? O juiz deve se comportar daquela forma que eu sugeri que se comportasse. A gente na vida deve ter princípios e deve ter humildade. Portanto, eu acho que o juiz não deve extrapolar as suas capacidades institucionais. O juiz não é um sabe-tudo. O juiz é um homem aparelhado a produzir uma solução para problemas, para litígios, aplicando o direito. Não há solução jurídica para tudo. Eu dizia, ao conversar uma questão com um dos senhores, um dos senadores, sobre demarcação de terras indígenas: o judiciário provavelmente não é a melhor instância para decidir essas questões. Portanto, como regra, o judiciário deve ser deferente para com a decisão legislativa e para com a decisão do Poder Executivo, que ouviu antropólogos, se viu o devido processo legal. O mesmo vale, a meu ver, para transposições de rios. Isso é uma questão técnica. O juiz vai verificar se houve devido processo legal e se há uma claríssima afronta à Constituição. Aí sim. Fora isso, ele não deve presumir demais de si mesmo. O juiz não é bom em tudo e, portanto, provavelmente os antropólogos entendem mais da questão indígena, ou o eventual proprietário que tenha sido ouvido esteja num eventual conflito com a comunidade indígena. Portanto, o juiz intervém, mas deve ter a percepção da sua capacidade institucional, que é o termo para dizer: o juiz não é o melhor árbitro de qualquer discussão que exista.